Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Palmeiras, campeão!
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E quem falou que sábado não é dia de podcast? É dia sim, o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 3-2, uma ótima vitória, um bom desempenho do time hoje comandado por João Martins. E eu tô aqui com o Leandro Boca, voz da torcida do Palmeiras, Thiago Ferri, o setorista mais lindo do Brasil. E vamos falar, eu sou o Felipe Zito, vamos falar bastante dessa vitória do Palmeiras, um jogo importante, na minha opinião, uma boa atuação do time palmeirense, jogando em casa, um clássico, né? Não foi o primeiro reencontro entre Palmeiras e Santos, mas tem ainda aquela coisa da Libertadores ali, a torcida até fez uma exposição ali, um mosaico, recordando o título conquistado pelo Palmeiras no dia 30 de janeiro no Maracanã. E eu vou começar com o Boca. O que você achou dessa partida? Qual foi o seu destaque? Como é que foi a sua avaliação sobre o desempenho do Palmeiras hoje?
Quando surge Ferri, quando surge Zito e toda a família palestrina está acompanhando esse podcast, aqui é assim, cara. Aqui a gente trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha de segunda. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast e muito empolgado, família palestrina, muito empolgado. Já é a quinta vitória do Palmeiras consecutiva e a segunda de brilhar os olhos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito interessante de assistir, foi um jogo bom, achei um jogo bom por parte do Santos também, mas com o domínio do Palmeiras. Vocês veem que de cara o Deyverson faz um gol, que foi corretamente impedido, né? Ele realmente estava impedido, o gol foi corretamente anulado, perdão. Mas o Palmeiras realmente com muita vontade de jogar, o Palmeiras jogando do jeito que a torcida queria ver desde o começo do campeonato, né? No começo o Palmeiras estava meio com os olhares esquisitos da torcida, esse time não sei. Eu confesso que eu também estava nessa vibe, principalmente depois da derrota para o CRB e do empate contra o maior rival dentro de casa. Só que agora, cara, tá empolgando até demais. Eu diria para vocês que, olha, o título vem aí.
Agora, Thiago Ferri, quero sua análise. O título vem aí? Ou ainda você tem aquele meme, né? Que foi uma matéria do Globo Esporte, inclusive, uma chamada nossa do Globo Esporte, o famoso empolgou do presidente Paulo Nobre em 2014. Ele assistindo a um jogo treino em Atibaia, do Palmeiras, durante a Copa do Mundo. Ele muito feliz com o jogo. Agora eu não vou me lembrar contra quem que era. Daí tinha lá, empolgou. E aquele time deu tudo errado e quase caiu de
acho
novo.
Acho que era o Atibaia mesmo. Acho que foi um jogo treino contra o Atibaia mesmo.
E aí, então, desde então, quando você fala empolgou pro torcedor palmeirense, tem sempre um pé atrás, né? Por causa disso. E aí,
que você acha? Já que você citou o Paulo Nobre...
Vamos lá.
Você citou o Paulo Nobre primeiro... Olá para você, Zito, o olhar mais bonito da TV fechada brasileira. Para quem acompanhou, está na área na sexta-feira, sábado, que eu estou falando. Boca, também é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E já que você citou o Paulo Nobre, Zito, eu vou citar também o Paulo Nobre. Palmeirense, calma, tranquilidade. Porque eu estava vendo o jogo e eu realmente acho que é um momento muito bom do Palmeiras. A equipe, especialmente contra a Grêmio Santos, ela foi muito bem no primeiro tempo, assim... Um jogo muito, muito bom, muito bem jogado. Mas eu fico com o pé atrás por conta de 2019. Porque 2019, a gente também viu o Palmeiras, e ali era uma coisa assim, até foi mais avassalador, porque durou mais tempo, né? O Palmeiras foi ali até a pausa para a Copa América, né? Se não me engano, foi a pausa para a Copa América. O Palmeiras era avassalador naquele campeonato. E também a gente falava, é muito difícil. Eu lembro que amigos falavam, o Palmeiras já é campeão, assim, muito antes, e aconteceu o que aconteceu, né, deu tudo errado. Obviamente, era uma questão de um trabalho que estava chegando ali num desgaste, num fim de ideias do Filipão e tudo mais, mas, como o palmeirense tem um exemplo muito recente de algo que estava gerando uma expectativa grande e deu errado, por isso que eu fico com o pé atrás, mas é, mais uma vez, um jogo muito bom, primeiro tempo especialmente muito bom, e o Palmeiras não correria risco se o Marcos Rocha não fizesse o pênalti. Se o Marcos Rocha não comete aquele pênalti naquele momento do jogo, o Santos ele não tinha opção de jogadas, então só estava cruzando bola antecipada para a área, e o Gomes e o Felipe Melo estavam tirando todas, uma atuação muito segura dos dois. Aí, óbvio que depois você comete um pênalti, demora para fazer o terceiro gol, corre um pouco de risco, mas o Palmeiras está jogando muito bem, e eu vou dizer o porquê. Uma das coisas que eu vejo como um ponto de melhora do Palmeiras, e o palmeirense vai torcer o nariz ouvindo o que eu vou falar, mas é a presença do Zé Rafael. Eu acho que a presença do Zé Rafael com o Danilo lembra, é um meio-campo do Palmeiras que deu certo ano passado. O Palmeiras fala, meu Deus, Zé Rafael, não sei o quê. Mas, cara, o Zé Rafael ele tem um estilo de jogo diferente dos outros volantes do Palmeiras. Ele é um condutor de bola muito forte, é difícil de tirar a bola dele. Tem uma boa condução, chega bem ao ataque. E ele tem um jogo curto que eu acho muito bom, que outros jogadores do Palmeiras não têm. E casando com o Danilo, que vem jogando bem também, o Palmeiras tem dois volantes muito inteligentes, dois meias que sabem jogar. Então, o Palmeiras tem um meio de campo como um todo que sabe jogar, sabe criar, sabe se posicionar, sabe se mexer. E eu acho que isso tem uma influência muito grande no bom desempenho, né? Porque além das cinco vitórias, o Palmeiras tem melhorado o desempenho. O primeiro tempo contra Santos e Demi foram muito bons. Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo no Palmeiras nesse momento, mas calma, tranquilidade.
Ferri, deixa eu... Desculpa, Zito, desculpas.
Manda bala.
Eu concordo muito com o que você falou a respeito do Zé Rafael. Em um dos vídeos que eu gravei para o GE, não me recordo agora ao certo, enfim, mas eu falei isso. Eu falei do Zé Rafael e, cara, eu recebi umas cornetadas da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, mesmo feliz com as vitórias do Palmeiras, me mandaram mensagem lá no direct. Ô, Boca, pô, você foi lá no GE e você falou do Zé Rafael. Família Palestrina, a gente tem que criticar quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando tem que elogiar. Então o Ferri falou aí que alguns torcedores vão torcer o nariz, mas eu não acho que a galera tem que torcer o nariz. Vocês têm que ficar feliz, na realidade, pelo desempenho do Zé Rafael, que ao lado do Danilo estão fazendo o meio-campo do Palmeiras ficar muito mais móvel. Sem contar que a gente tem lá na frente deles Scarpa e Veiga, que completam esse meio-campo do Palmeiras, que foi sensacional. Muito bem colocado, viu, Ferri? Muito bem colocado mesmo.
Vai ter cara que vai falar assim, se vocês são analistas, eu sou astronauta, né? Os caras adoram falar isso agora em rede social, né?
Não, eu não sou nem analista, eu sou torcedor mesmo, cara. Se você
acha isso, eu sou astronauta. O pessoal adora usar essas analogias em Twitter.
Enfim.
eu ia falar sobre o Zé Rafael, porque, assim, às vezes o palmeirense pega birra com algum jogador, né? E o Luan passou muito por isso. O Luan é um ótimo zagueiro. O Zé Rafael jogou muito bem hoje. É um jogador interessante que às vezes ele tem ali ele é meio falso lento, né? Meu pai gosta de falar sobre isso, que ele é um falso lento. Às vezes ele dá uma atrasada de jogo ali que deixa o torcedor meio com o coração na boca. Mas, pô, ele tem uma saída de bola muito forte, tem uma chegada na frente importante. Uma ótima atuação do Zé Rafael hoje. E eu já queria falar com vocês sobre Deyverson. Porque, para mim, o Deyverson é uma surpresa positiva até agora. Não só por ele não estar causando nada, né? Tá tranquilo. Mas pela atuação dele. Para mim, a atuação dele foi extremamente técnica. Buscando jogo no meio de campo, trocando passe. Tentou uma hora um lançamento ali que foi exagerado, acho que para o Breno Lopes no segundo tempo. Que a jogada era do outro lado com o Rafael Veiga, mas ali foi um erro, ok, um erro de jogo. Mas assim, no primeiro tempo ainda, perdão. E a participação dele, para mim, foi muito boa foi decisivo, né? A jogada do gol do William, ter ali a participação dele, ele quis cabecear para o gol, obviamente, mas decisivo. Eu queria que vocês falassem do Davis, acho que vale esse destaque positivo, pelo menos da minha parte, não sei o que vocês acham. Ferri, o que o senhor acha?
Eu concordo com vocês. Então, o Deyverson é uma coisa que me chama a atenção, ele está mais calmo, ele não só mais calmo na questão de reclamação, de encenação, mas o Deyverson está mais calmo jogando, porque uma das coisas que eu considerava um problema grande do Deyverson era a afobação dele para decidir jogo. Ele saía correndo fora de hora, ele se posicionava errado, tentava fazer uma... Ele se afobava muito tentando resolver nessa ânsia dele de querer ajudar. E ele tá um cara mais calmo, ele tá um pouquinho mais... Não vou dizer que ele é um cara frio, porque a gente não vai conseguir falar nunca que o Davis é um cara frio. Mas ele tá um pouco mais frio do que era na outra passagem. E isso tem feito a diferença. Porque, obviamente, o Davis vai ter dificuldades técnicas. Ele tem suas limitações. Mas ele é um cara que ajuda num estilo de jogo que o Palmeiras não tinha. Essa bola longa, essa bola alta. A jogada do segundo gol, por exemplo, ele inicia ali ganhando pelo alto. E aí tem uma coisa que eu até estava conversando sobre isso com um amigo, com o Rafael Delmanto, durante o jogo, porque tem uma diferença, eu acho, interessante. Quando o Luiz Adriano estava fazendo aquele jogo em que ele sai para jogar no meio de campo, o Palmeiras não estava conseguindo aproveitar as costas dele, né, aproveitar o espaço que ele gerava. Então, o que acontecia? As defesas adversárias adiantavam a marcação, então tiravam o espaço do Palmeiras. O Deverson, do jeito dele ficar jogando entre os zagueiros, ele não deixa que a defesa do adversário agora se antecipe tanto. Então o Palmeiras tem um pouco mais de espaço para jogar. Tanto que a gente vê a defesa do Santos, especialmente no primeiro tempo, fica ali marcando o Deverson, rondando o Deverson, ele ali entre os zagueiros dando trabalho, deixando a defesa ali mais próxima da área do Santos, e o Palmeiras com espaço, que é para o Scarpa, para o Veiga, para o Breno Lopes, para os dois volantes, eles conseguem trabalhar mais a bola. Então, tem casado muito bem. Esse fato dele não estar tão intenso, né, na parte ruim dessa definição, isso tem ajudado, e eu acho que ele foi um dos destaques do Palmeiras nessa partida, e ele tem ajudado, cara. Eu fui contra a volta dele, eu argumentei que achava que era melhor para ele buscar um outro clube também, melhor para o Palmeiras também, mas nesse momento do campeonato ele com certeza tem ajudado, ele tem sido uma parte importante nessa arrancada aí para a liderança do brasileiro.
Olha, todo mundo sabe, quem me acompanha nos Boca sabe que eu nunca fui fã do Deverson, né? Nem do futebol dele, nem das atitudes dele de se joga e de cospe em adversário, eu não acho isso legal, tá? Agora, a pergunta do Zito, ela foi muito pontual, né, sobre o que a gente está achando do Deverson nesse momento. E aqui a gente tem que ter humildade, da mesma forma que eu falei há pouco do Zé Rafael, a gente tem que ter humildade de falar que o Deverson hoje talvez foi um dos melhores em campos, por que não? Em campos é difícil, mas em campo foi um dos melhores sem dúvida nenhuma, né? O Deverson foi participativo em todos os lances do Palmeiras, e não só nesse jogo, essa segunda passagem dele pelo Palmeiras está sensacional. Ele chegou dono realmente da posição, eu não esperava isso, eu fui contra a chegada do Deverson no Palmeiras, só que, cara, ele está respondendo. E eu não sou Deverson Futebol Clube, mas eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras, então se ele for bem para o Palmeiras, está valendo, cara.
Olha, seria uma frase bonita para encerrar o podcast, mas a gente vai continuar porque tem assunto ainda para falar. Gostei da frase, muito bonita. Voltando a falar do Palmeiras de uma maneira geral, eu sempre bati na tecla do Palmeiras estar pontuando, não estar convencendo, de ter um desempenho ainda abaixo dos resultados. E desta vez, pelo segundo jogo consecutivo, acho que tem que enaltecer o desempenho do Palmeiras coletivo, a ideia de jogo. O Palmeiras jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem contra o Santos. Vão falar, podia ter matado o jogo? Sim, poderia ter matado o jogo, mas se não fossem os erros ali individuais do Marcos Rocha e do Mike, eu não vi, para ser sincero, o lance do Mike ainda no replay, então não posso falar se foi pênalti ou não, só vi do Marcos Rocha. O Marcos Rocha foi claro, não precisava nem ter revisto. Então, se não fossem os erros individuais, o Palmeiras teria controlado o clássico do início ao fim, como o Thiagão falou, né? Só em bola na área, provavelmente o Santos ia pressionar. Então, acho que vale pontuar isso do Palmeiras num jogo, mais um jogo de desempenho importante, em uma sequência importante, né? Contra adversários tradicionais, Grêmio, Santos, e agora perto de Libertadores. Mas Libertadores a gente não vai falar, a gente vai falar só na terça-feira. Hoje é só Campeonato Brasileiro. E acho que uma coisa que eu queria debater com vocês, saber a opinião de vocês, das variações, né? Sempre a gente mesmo já debateu sobre isso, falando que o Palmeiras do Abel não tem repertório em algumas etapas da temporada, né? Quando às vezes o time não embala, fala: o Palmeiras não tem repertório, o Palmeiras poderia mostrar mais. E hoje o Palmeiras mostrou repertório, o Palmeiras mostrou um novo time. A ideia de jogo com o Breno Lopes no time titular foi uma coisa muito tática, porque você viu o Breno Lopes fechando com o Matias Vinha no primeiro tempo, para parar o Marinho, que é, acho que talvez, a maior saída de bola do Santos. Então você vê essa sacada muito interessante. Isso é uma parte de um repertório. Sem falar na jogada, a saída de bola do Palmeiras com o Danilo e com o Zé Rafael, mais com o Danilo, pô, o Palmeiras mostrou um futebol interessante. Vocês, o que vocês acham do desempenho do Palmeiras? Está mostrando mais, realmente? Está tendo repertório? Está tendo variação? O que vocês acham?
Agora, sem mutar, não fala, né? Eu concordo com você, porque uma coisa que me chama atenção, especialmente nesse jogo contra o Santos, algumas saídas do Palmeiras na sua área, em que você fala, o Palmeiras vai quebrar a bola. O Palmeiras saía tocando a bola rápido e abria espaço. Às vezes o Danilo, o Zé Rafael vinha iniciar a jogada e aí caía a bola no Scarpa, que fez um outro bom jogo. E aí abria espaço, abria um clarão. Então o Palmeiras está mais confiante para jogar e o Palmeiras tem encontrado realmente mais saídas para buscar o ataque, né? Para atacar. E aí eu acho que tem alguns bons acertos do Abel nisso. Um deles, por exemplo, é encontrar um posicionamento agora que seja bom para o Rafael Veiga junto com o Gustavo Scarpa. Porque ali a gente falava, ah, o esquema com dois meias, o Scarpa está muito bem, só que o Veiga não está bem. E agora não é isso. Agora os dois estão jogando bem porque o Abel definiu o Veiga teoricamente como um ponta direita, só que ele não é ponta, né? Ele é um meia pelo lado direito. Então ele carrega por dentro, ele é canhoto, né? Então ele se aproveita ali da jogada na diagonal, ele finaliza muito bem, tem uma visão muito boa, deu um passe bem inteligente para o Breno Lopes fazer o segundo gol. E isso que você falou do Breno também é verdade, cara, porque o Breno é o atacante talvez que faça a melhor recomposição defensiva dos jogadores do Palmeiras. O Wesley, por exemplo, não faz, não recompõe como recompõe o Breno, né? E aí a gente fala, pô, o Wesley foi bem contra o Grêmio, foi bem. Só que agora, falando disso que você citou, essa marcação ao Marinho, se fechar ali o lado esquerdo, faz sentido, faz total sentido. Então, o Palmeiras tem encontrado saídas, tem encontrado aí um posicionamento, um repertório. O Palmeiras não está sendo aquela equipe que você fala, ah, o Palmeiras está jogando bola longa e jogando para querer resolver rápido a jogada. Não é isso. O Palmeiras faz isso também, mas o Palmeiras sai da sua defesa tocando bola, o Palmeiras encontra espaço incomodando o adversário, abafando o adversário. Então, é talvez um dos momentos que o Palmeiras mais apresente repertório aí nessa temporada. E é por isso, inclusive, que eu acho que o Palmeiras tem que se empolgar mais. Porque a equipe tem demonstrado variações para diferentes momentos do jogo.
A palavra que você usou agora, Ferri, é a que traduz tudo, na minha opinião, que é repertório. Antes desses dois últimos jogos, eu confesso que, apesar das vitórias do Palmeiras, ainda me incomodava um pouquinho aquele chutão lá de trás para frente. Eu não estava vendo um Palmeiras organizado para a saída de bola, né? Concordo com essas coisas que vocês falaram, da reposição do Breno Lopes, acho fundamental. E acho essencial a gente salientar mais uma vez que o Palmeiras tem uma condição que poucos clubes no país têm hoje, que é a de reposição, que é de substituição. Pô, hoje entrou Patrick de Paula, hoje entrou William, hoje entrou Wesley, entrou Dudu no jogo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu não vou me antecipar, mas você vê que nas alterações o Palmeiras não perde absolutamente nada. Então a gente tem que aproveitar esse elenco para ter realmente uma saída de bola e não ficar aquele chutão, aquela coisa feia que não precisa. Só queria fazer um comentário que o Zito falou sobre o pênalti do Mike. Na hora que eu vi o pênalti, eu fiquei muito nervoso, levantei, fiquei bravo pra caramba, fiquei muito bravo com o Mike, mas eu confesso para vocês que vendo o replay depois do jogo, eu vi uma, duas vezes, realmente eu não estou sendo clubista, eu não achei pênalti, tá? Na hora, repito, a minha reação foi de extrema raiva, eu gravei o vídeo pro GE criticando o Mike, inclusive. Só que a gente para ver e tal. Aí eu fiz o meu pós-jogo no canal dos Boca e a torcida não foi. Peraí, tem muita gente falando que não foi. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Fui ver o replay e, na minha opinião, não foi pênalti e não foi verificado.
Agora voltei aqui, né? Falando do jogo, para vocês, quem foi o melhor em campo? Thiagão, quem foi o melhor em campo?
Eu gostei do Deverson. Tô tentando puxar aqui pela Felipe Melo jogou muito. Os dois zagueiros jogaram muito bem também. Eu vou colocar por tudo que a gente falou da mudança, tá? Vou colocar o Deverson como melhor.
Você, Boca.
Com muita coceira eu vou falar isso, mas foi o Deverson. Muito participativo, muito participativo. Felipe Melo foi bem demais. O Gustavo Gomes foi bem demais. O William entrou bem. O Danilo, mais uma vez, muito bem. Zé Rafael, muito bem. Mas o cara, se você pegar o jogo como um todo e as participações... Ai, foi o Deverson.
Eu destaquei hoje o Gustavo Scarpa. E não foi pela assistência. Eu vou explicar. A gente que faz atuação, é chato fazer atuação. Só serve para vocês cornetarem a gente. Assim, só para isso, praticamente. E é difícil. E às vezes, quando eu tenho um lance no começo do jogo de destaque, você já fala, matei essa atuação desse jogador, já tem um motivo. Mas a assistência acho que foi o menos importante do Scarpa hoje. Eu senti o Scarpa livre, no meio de campo, solto, indo para um lado, indo para o outro. E uma coisa que antes a gente não vinha, eu acho que deve ser o grande mérito do Abel ter encontrado isso no Scarpa, é ter dado a sequência, óbvio, para ele, e ter ganhado um jogador confiante, um jogador que não tem medo de errar nenhuma jogada mais. Às vezes a gente vê às vezes o Scarpa, que tem até um meme que virou, ele tropeçava na bola sozinho de vez em quando, que ele parecia totalmente ausente do jogo. E a quantidade de saída de bola interessante que ele deu, inversão, lançamento, passe quebrando linha, armando contra-ataque. Para mim, o jogo do Scarpa hoje, o menos importante foi a assistência. Ele teve um jogo, para mim, assim, de altíssimo nível, importante. Não sei se ele foi substituído por questão física. Eu não acompanhei a entrevista do João. Thiago, você acompanha? Ele chegou a falar sobre isso?
Falou que é uma questão, ele falou, é uma questão global, porque é uma semana com 3 jogos, tendo 2 dias de intervalo de recuperação, ele e o Veiga. E o Scarpa são 16 jogos agora seguidos, 12 como titular seguidos, então tem uma influência. E aí, só aproveitando que você está falando do Scarpa, você definiu o que eu achava que faltava no Scarpa quando ele estava dando muita assistência. Que eu falava, é óbvio, como é que você vai criticar um cara que tem participação alta em assistências e gols? Óbvio que é importante. Mas como meio, eu sentia falta dessa participação de tal ritmo da equipe. Ele não fazia isso, ele era muito decisivo ali na hora do gol, mas durante o jogo eu não sentia isso. Mas, e você matou, para mim, ele tá com uma confiança. Pega o Scarpa, que perdeu a bola no gol contra o São Paulo, no Campeonato Paulista, que se enrolou com a bola ali, perdeu pro Daniel Alves, saiu o gol no jogo do Paulista. E o Scarpa hoje, que ele é pressionado, ele gira o corpo, dribla, ele tem confiança para bater com a perna direita, mesmo sendo canhoto. Então, realmente, ele é um outro jogador e ele é participativo. E isso acho que é o mais importante, porque o Scarpa tem um passe muito bom, cara. Além dele, obviamente, ser um cara de boas assistências, bater bem escanteio, bater bem falta, ele tem um passe muito bom para ditar ritmo. Então, eu acho que é esse o grande lance, assim, a boa coisa do Scarpa nessa sequência, é essa participação que ele está tendo durante os jogos, como você falou, como foi na partida de hoje, como foi contra o Grêmio também.
Vamos caminhando para o fim já do podcast. Eu queria saber a sensação do Boca ao ver Dudu retornar ao Allianz Parque. Não jogou, né, praticamente. Acho que ele não deve nem ter... Não tocou na bola direito, né? Tudo bem, a atuação não conta. Mas como foi ver Dudu novamente à disposição, jogando, entrando em campo, tendo o nome gritado pelo locutor do Allianz Parque, o nosso amigo Marcos Costa. O que representa para o torcedor do Palmeiras, para o Palmeiras, essa volta do Dudu?
Um abraço para o Costa, inclusive. Ô, Zito, é o seguinte, cara, eu comemorei muitos gols do Palmeiras hoje, eu comemorei muito a vitória do Palmeiras hoje, só que assim, cara, o Palmeiras teve uma virada na sua história no ano de 2015, tá? Então, nós tivemos Super Palmeiras na década de 60, um Super Palmeiras na década de 70, e antes disso também, um Super Palmeiras na década de 90, e aí, de 2001 para frente, a gente teve aquele Paulista de 2008, aquela Copa do Brasil de 2012, que na sequência veio um rebaixamento, e o Palmeiras estava ficando muito aquém de Sociedade Esportiva Palmeiras. E 2015 o jogo começou a virar, e o Dudu foi um personagem gigantesco, na minha opinião, para essa vitória do Palmeiras, para essa virada de jogo do Palmeiras, né? Desde o lance, a gente falou isso no último podcast, do chapéu que foi tradicional, do título da Copa do Brasil contra o Santos. Quando o Dudu saiu, eu fiquei muito chateado. Então, hoje, quando apareceu na tela da televisão o cara se preparando para entrar, cara, foi o momento mais feliz da partida para mim. Eu tô falando, cara, aqui com emoção total de torcedor. Foi o momento. Eu comemorei mais naquele momento do que com os gols. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sou muito fã do cara. E a entrada do Dudu no Palmeiras foi algo sensacional. Eu espero que esse cara escreva mais o nome na história e que daqui 10, 15 anos eu possa falar para minha filha: eu vi Edmundo, eu vi Evair e eu vi Dudu. Por que não? Eu sou muito fã do jogador e acho que vocês perceberam pelas minhas palavras que, putz, cara, eu achei algo sensacional. Melhor parte da partida para mim. Sobre ele não ter jogado, não ter pego na bola, eu falei isso aqui em outros podcasts, até como profissional da área. Não é o momento de cobrar isso, não adianta. Ele tá sem ritmo, ele precisa de condicionamento. A entrada dele hoje, ele só entrou porque tava no fim do jogo. O jogo até então tava 3-1, não tinha acontecido aquele pênalti do Mike. Então, a entrada dele, o jogo dele não conta. Ah, se o Dudu acertou, se errou, se foi bem, foi mal, não importa. O Dudu entrou com a camisa do Palmeiras.
Lembrando que a gente está gravando esse podcast no sábado, na noite de sábado, e mesmo tendo rodada, partida no domingo, a rodada já foi perfeita para o Palmeiras, né? É porque Bragantino e Atlético Paranaense empataram em Curitiba, jogo um bom, jogo 2-2, então o Palmeiras dorme na liderança, pelo menos até o fim de semana que vem, é quando volta a campo para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia, se não me engano, já vou conferir aqui, mas acho que é isso. É, rodada perfeita, não tem, acho que não tem o que reclamar, né? Acho que hoje a pizza do palmeirense, que é uma tradição paulistana, né? A pizza do palmeirense vai ser mais gostosa, lembrando que na quarta-feira tem Libertadores, mas a gente volta para gravar na terça-feira um novo episódio do GE. Alguém quer fazer algum comentário final, uma despedida, um abraço, uma promessa, alguma coisa?
Não, um abraço para vocês, para os nossos espectadores, nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando depois deste jogo. E eu vou pegar aqui dados do SofaScore, a plataforma de estatística que tweetou depois do jogo. Palmeiras, obviamente, é primeiro colocado em aproveitamento, 75%. É o time que mais finaliza em gol, é o time que tem mais finalizações dentro da área, segundo melhor ataque, segundo em grande chance de gol, é o terceiro em toques para marcar, quarto em conversões de chances claras. Acho que aí mostra bastante, quando falam que o Palmeiras é uma equipe que não ataca muito, né, conversa em dificuldades ofensivas, não tem sido o caso nesse início de Campeonato Brasileiro, e aí esses números mostram exatamente isso. Meu caríssimo Zito, meu caríssimo Boca, meus caríssimos amigos e amigas que estão nos ouvindo, beijo, um abraço, bom fim de semana a todos.
Bom, para encerrar aqui, eu queria agradecer mais uma vez vocês dois, a torcida do Palmeiras. Cara, a minha chegada aqui no podcast ou na voz da torcida do GE, pouco só com vitórias do Palmeiras, estou ficando mal acostumado e feliz demais. E sobre o Santos, o que eu tenho para falar para me despedir é que a praia amanhã deve estar sensacional, o tempo ameno, poucas ondas, e é isso aí, avante Palestra.
Eu só vou mandar um abraço aqui, que o Pedro Farina pediu para a gente mandar um abraço para a turma do Amendoim da MED de Rio Preto. Eu acho que não é pegadinha, então fica aqui meu abraço para ele, para toda a turma do Amendoim lá. E agora, última participação de vocês no podcast de hoje, hein? Palpite, final da Eurocopa amanhã, rápido. Inglaterra e Itália, quem vence, placar, por favor.
Pô, aí é fogueira total, hein, cara? Cara, a Inglaterra foi campeã da Copa em 66, né? E desde então acho que não chegou em nenhuma final de grande expressão, se eu não me engano, vocês me corrijam se estiver errado. E vai continuar sem, viu? Amanhã 1-0 Itália.
Eu tô nesse mesmo palpite aí, mas acho que vai ser 3-2 Itália, que amanhã é dia de ver um bom jogo também na tela da Globo. Thiago Ferri, você vai encerrar o podcast com o seu palpite.
Meu palpite é Inglaterra 2, Itália 1, jogo na prorrogação. Muita emoção, até tarde. Boa. Todos os jogos da Eurocopa vão para prorrogação. Então, a final também vai, e eu acho que a Inglaterra vai ser campeã.
É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Lembrando que você ouve sempre o GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no GE, no seu aplicativo favorito aí de podcast. Um abraço. Na terça-feira a gente volta para falar de Libertadores. Então é isso. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!